Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Bruno Maia é médico intensivista.
Só há um país em toda a Europa em que os enfermeiros ganham pior, é na Estónia.
Diz que a medicina privada em Portugal cresceu graças ao Serviço Nacional de Saúde.
Na Constituição deixou de o SNS constar como gratuito para passar a ser tendencialmente gratuito.
Expõe as complexas relações entre o governo, o SNS e os grupos privados.
Quais são os seus rendimentos, quem paga esses cuidados de saúde.
Afirma que os grandes grupos económicos que dominam o setor são alimentados pelas falhas do sistema público e pelas rendas do Estado.
Empresarializações dos hospitais.
O negócio da saúde. Esta terça-feira, às 19h, na Antena 3.
Isto é o meu coração e do convidado. Este era do convidado. Ficamos sem convidado agora. Bom, o nosso convidado é o Bruno Maia. Antes de tudo, obrigado, Bruno. Dá-me a impressão que depois de tudo aquilo que tens dito e feito e agora com este livro, estás, de certa forma, a hipotecar o teu futuro no setor privado. Para o setor privado não vais, de certeza, não é? O que é que te fez sentenciar-te a esse nível? Não queres privado, é isso, na tua vida?
Eu querer não quero. Portanto, se tiver de escolher qual é que é, onde é que eu quero fazer a minha carreira, será no Serviço Nacional de Saúde, nas melhores condições possíveis. E não ter de recorrer ao pluroemprego e andar a saltar de um lado para o outro. Enquanto eu puder escolher isso, será essa a minha opção. Agora, eu, tal como toda a gente, posso um dia precisar de dinheiro para comer e para pagar a casa e para pagar os transportes, etc. E posso ter de trabalhar no setor privado. Portanto, eu percebo que essa necessidade pode acontecer. Neste momento ela não existe e eu gostava que ela nunca viesse a existir.
Mas o que aconteceu nos últimos anos ou nas últimas décadas é que algumas coisas mudaram, nomeadamente aquela história das carreiras que me começavas a explicar lá fora, e a ideia que eu tenho, mas que pode ser totalmente contrária, de que o privado está a ganhar ao público. Embora o público tenha sempre uma visão romântica, não é? Sim. As pessoas têm uma visão romântica do setor público a este nível, na saúde, mas a verdade é que depois o privado acaba por dar outras condições, acaba por ter a parte económica, não é? Sei lá, eu diria que os pacientes e até os próprios médicos, muitos deles, mais rapidamente irão para o privado sabendo que vão ganhar mais. Como é que tu convences alguém que é médico ou enfermeiro a ficar no público sabendo que não terá aí maiores vantagens para ter um rendimento?
Com carreiras. Ou seja, na verdade, desde que existe a SNS, desde o final dos anos 70, o privado sempre pagou melhor aos médicos, sobretudo, também aos restantes profissionais, mas sobretudo aos médicos. O privado sempre pagou melhor, muito melhor, na maioria dos casos. E, no entanto, a maioria dos profissionais preferiram continuar a ficar sempre vinculados ao Serviço Nacional de Saúde, sendo que houve uma parte que claramente optou pelo pluriemprego, não é? Por estar nos dois ao mesmo tempo. Sim. E a razão são as carreiras. Portanto, as carreiras no SNS, o que permitiam era que todos estes profissionais tivessem não só tivessem o seu salário, o seu ordenado normal, como também têm no privado, mas para além disso tivessem a perspectiva de progressão ao longo da vida na carreira, de que há vários graus que podem alcançar, de que a progressão na carreira é feita por avaliação. Portanto, havia uma avaliação interpares, que eram os próprios médicos que se avaliavam, que o SNS dava acesso a uma carreira de investigação eventualmente.
Os próprios médicos avaliavam-se uns aos outros?
Ainda é assim, não é?
Isso não é perigoso?
Não, porque na verdade...
Não pode ser corporativo?
Há o risco de ser corporativo, é evidente. Mas, na verdade, do ponto de vista técnico, para eu avaliar um médico, em princípio, preciso que seja outro médico a avaliá-lo. Sobretudo alguém que tenha, na carreira médica, esteja num grau superior ou acima.
Mas imagina que avalias um outro médico, que é teu amigo,
sim,
e avalias com uma pontuação modesta. Não, ele nunca mais vai falar contigo.
Obviamente,
não é?
Isso é possível em todas as profissões, diria eu.
Eu estou a ser malzinho, sim.
E aliás, os médicos também podem ser amigos de administradores hospitalares.
Isso que não são mesmo.
E alguns são, certo.
Portanto. Sim, percebo isso. Este programa vai ser, eu acho que vai ser muito interessante porque, olha, porque eu sou hipocondríaco e raramente vou a hospitais, tento evitar, mas eu próprio cada vez mais vou ao privado.
Sim. Quando nós, a situação de hoje que nós temos é um setor privado que está em crescendo, é evidente, que é altamente rentável, e um Serviço Nacional de Saúde que, apesar de tudo, ainda funciona bem. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que há coisas que se fazem no serviço público que não se fazem no privado. Tudo aquilo que são grandes urgências, portanto, doente que tem um AVC e que precisa ser tratado no imediato, alguém que tem um acidente e que é um politraumatizado e que precisa de cuidados intensivos, a maioria, esmagadora maioria destas situações são atendidas no público. São situações altamente complexas e caras. Custam muito dinheiro, dinheiro mesmo. O privado, que tem sobretudo, é por coisas eletivas, portanto, cirurgias eletivas, coisas que se programam, consultas de especialidade, também muitas, faz alguns, os grandes privados já fazem um pouquinho mais do que isso, fazem cuidados intensivos, alguns tratam infartos, etc, etc, mas esta divisão existe. Procedimentos eletivos, cirurgias, consultas, exames complementares diagnósticos, sobretudo no privado, e depois o público faz, para além disso, ainda faz uma série de coisas como as grandes urgências, os grandes internamentos, cuidados intensivos, etc, etc.
Já agora deixem-me dizer-vos que o livro de Bruno Maia chama-se O Negócio da Saúde, como a medicina privada cresceu graças ao Serviço Nacional de Saúde. Tem um prefácio do Henrique Barros e uma nota introdutória de Ana Jorge. Ana Jorge, que já foi nossa Ministra da Saúde e que, a dada altura, na sua nota introdutória, te cita. E ela diz, citação de Bruno Maia, diz ela: 42 anos depois da criação do Serviço Nacional, campanhas de promoção de consultas e exames complementares numa lógica. O que ela diz é que o que diferencia o Serviço Nacional de Saúde do privado é que muitas vezes no privado há campanhas de promoção de consultas e exames complementares numa lógica de venda de serviços e não da necessidade em termos de saúde.
Claro, claro, isso existe. Aliás, quando algumas pessoas conhecem isto, não é? Nos grandes hospitais privados, muitas vezes existem as chamadas campanhas do mercado dos check-ups. A pessoa vai fazer um check-up por nada, por absolutamente razão nenhuma. E o médico e o hospital privado, de facto, fazem uma série de exames complementares de diagnóstico sem que haja sintomas, sem que haja sinais, sem que haja indicação para isso. Isso, do ponto de vista da medicina preventiva, da saúde pública, etc., é um contrassenso, porque, na verdade, os rastreios, quando a gente faz um rastreio, ele tem de estar indicado, tem de haver uma razão científica para isso. Não vale a pena fazer um rastreio de Alzheimer a uma pessoa com 19 ou 20 anos. Isso não se justifica de forma nenhuma. No entanto, vale a pena fazer um rastreio de cancro da mama nas mulheres a partir de determinada idade e com esta periodicidade. Isso está definido, está estabelecido internacionalmente, e é um critério científico. Portanto, chegar ao médico e fazer um check-up sem nenhum critério científico por trás, só tem uma lógica mercantil por trás, não tem mais nada para além disso. E isto tem outro problema, que é, isto pode induzir lesão na pessoa, pode induzir doença, não é? Se eu for fazer um TAC, por exemplo, eu posso estar a induzir doença na pessoa, porque um TAC implica radiação. Isto é só um exemplo. Se eu for fazer uma série de outros exames que, apesar de terem efeitos colaterais muito pouco frequentes, esses efeitos colaterais, quando acontecem, podem ter consequências graves. E, portanto, isso pode induzir doença e não promover a saúde.
Tu falas aqui sobre mitos. Já agora dizer a todos que tu já apresentaste este livro no Porto. Já percebi que és do Norte. Não sei se és do Porto, em particular.
Sou de Gondomar.
Sei que vais apresentar o teu livro amanhã.
Vou apresentar o meu livro amanhã, aqui em Lisboa, na Livraria da Travessa, às 6:30 da tarde. E vai estar a Ana Jorge e a Ana Gomes nessa apresentação.
Muito bem. Tu falas também sobre mitos. Um dos mitos que se ouve muito falar é que o privado gera melhor que o público. No fundo, que os resultados do privado são melhores que os do público.
Pois, o problema é que isso é mesmo mito, porque quando nós olhamos para os modelos de saúde que existem no mundo, e nós temos um país, que é, pronto, o país mais poderoso do mundo, que tem um sistema de saúde privado. E, portanto, são os privados, basicamente, que gerem aquele sistema de saúde, que é os Estados Unidos da América. Os Estados
Unidos funciona mal.
Nos Estados Unidos da América, é o país da OCDE no qual os indicadores de saúde da população são os piores. E, portanto, onde há mais mortalidade infantil, onde há mais mortalidade materna, onde a esperança média de vida é mais baixa, onde há mais mortalidade evitável.
Porquê é que isso acontece?
Porque nos Estados Unidos em particular, porque a lógica é sobretudo uma lógica mercantil. E o que é que isto significa? Significa que não há acesso a cuidados de saúde para toda a população. E nós sabemos disso, são dados oficiais. Há neste momento entre 20 a 40 milhões de americanos, norte-americanos, que não têm acesso a cuidados de saúde. Portanto, não têm um seguro de saúde, não têm dinheiro para pagar um seguro de saúde. Isto é ao arrepio daquilo que acontece em praticamente todos os países europeus em que há serviços de saúde que garantem que toda a gente tem acesso a cuidados de saúde. Fazem-no de uma maneira muito distinta entre eles, os países europeus, e o Canadá, e a Austrália, a Nova Zelândia, etc. Mas são serviços públicos de acesso universal. Os Estados Unidos não têm isso. E, portanto, há milhões
não
de pessoas.
Não existe um SNS nos Estados Unidos.
Não existe um SNS nos Estados Unidos. Existem privados, existem públicos também, financiados por Estados. Cada Estado tem sistemas próprios, mas não há uma cobertura universal para toda a gente. E esse é o modelo privado de sistema de saúde que nós temos.
Já agora, deixa-me dizer que este programa é ouvido também por muitas pessoas que vivem em outros países, muitos deles nos Estados Unidos. Queremos, ouvintes da Prova Oral, que nos estão ouvindo neste momento nos Estados Unidos, digam-nos lá, como é que é essa experiência aí, justamente aí. Até porque uma das perguntas que se quer fazer, basicamente, é essa. Como é que era a saúde privada em Portugal antes do SNS?
Antes do Serviço Nacional de Saúde, que foi criado em 79, havia um Serviço Nacional de Caridade. Que era uma coisa absolutamente desconexa e que funcionava basicamente à custa de caridade. Portanto, o que é que havia? Havia serviços privados, as casas de saúde, misericórdias, etc., aos quais as pessoas com mais dinheiro poderiam recorrer e pagavam os seus cuidados. E depois o que havia era misericórdias e hospitais do setor social que acolhiam as pessoas mais pobres e os indigentes. Portanto, havia inclusivamente em cada Câmara Municipal um registro de indigentes para o indigente, ou seja, a pessoa sem abrigo, que vivia na rua ou que vivia na miséria, se estivesse inscrita na Câmara Municipal, tinha acesso alguns cuidados de saúde que era prestado por estas misericórdias, estes hospitais do setor social. Portanto, não havia acesso universal, ponto um. Aliás, na maioria do país não havia nenhuma destas estruturas.
Tu dizes justamente na parte inicial do teu livro que só as cidades de Porto, Lisboa e Coimbra é que eram...
Só havia médicos nesses sítios, basicamente. Portanto, a esmagadora maioria do território português não tinha médico e, portanto, a maioria da população não tinha acesso a médico. Tem uma coisa curiosa no início do Serviço Nacional de Saúde, que foi o programa da medicina na periferia, aliás, a RTP tem um documentário sobre isso, em que, pela primeira vez, depois da criação do SNS, há médicos que começam a chegar a uma série de zonas do país, mais rurais, mais abandonadas, mais isoladas, e as pessoas nunca tinham visto um médico. Os médicos chegam lá, eram médicos jovens, que saem de Porto e de Lisboa e de Coimbra, e têm contato com uma população que nunca viram um médico, nem sabiam muito bem o que podiam esperar daquela pessoa, daquele profissional.
Os médicos eram olhados como uma espécie de deuses nessa altura.
Sim.
E
eram bem escassos, não é? Sobretudo nestas regiões eram bem escassos. O que havia em algumas zonas era o médico de província, não é? Que estava instalado numa zona, mas que depois viajava.
Os médicos de província eram muito estimados.
Eram porque eram raros, em primeiro lugar, claro. E depois porque servia uma área geográfica grande, tinham de viajar entre as várias aldeias, etc. E lá está, era um bem escasso, era isto. E isso deixou de ser assim com a criação do SNS.
Deixa-me só dizer que, mais uma vez, precisamos da ajuda de todos e da colaboração de todos os ouvintes que estão a ouvir esta emissão. O nosso convidado, já o perceberam, é o Bruno Maia. Tem este livro que se chama O Negócio da Saúde. É um tema fraturante. Como a medicina privada cresceu graças ao SNS. É isso que nós queremos que nos digam. O que é que frequentam? Que opinião têm? Que imagem é que têm do SNS? Vamos também perguntar ao Bruno, claro, o que é que ele pensou desta pandemia. O que é que pensa ainda, não é? Liguem o número de sempre, é o 960386272. Deixem de resto mensagem, áudio ou vídeo, preferimos vídeo, para este número 960386272. Temos uma primeira mensagem e curiosamente é de um amigo teu, é o Frederico Pereira, que te deixa aqui uma mensagem. Deixa-te a ti
e a nós todos.
E a todos. Espero que não seja uma história muito pessoal. Boa sorte, Bruno. Muito
obrigado. Olá, Alvin. Olá, Bruno Maia. Sou amigo do Bruno desde a infância. Tinha pai 15 anos e ele também devia andar por aí. E desde cedo que notava que o Bruno realmente era uma pessoa diferente. E nota-se que é uma pessoa que luta pelos seus princípios e pelos princípios da comunidade e pelo que estará certo, sem medo, nunca, do que poderá vir depois, enquanto consequência de sermos verdadeiros e honestos com aquilo que dizemos. Só para deixar um grande abraço para o Bruno e dizer que estou com ele. Um grande abraço a todos.
Ah, este é um amigo, sério, é?
É um amigo da adolescência, ainda de Gondomar.
Olha, sim, Ivo Camões diz que o setor privado é melhor.
Boa tarde para o Voral, boa tarde convidado. Estou a gostar muito de ouvir. E em relação à melhor, ao mito da melhor gestão dos privados em relação ao setor público, será que é mesmo um mito, já que o Tribunal de Contas no seu último relatório sobre as PPP na saúde deu o seu parecer favorável à gestão privada?
Respondo rapidamente. Em primeiro lugar, não é possível, quando nós tentamos comparar a gestão de unidades privadas com públicas em Portugal, não é possível fazer essa comparação honestamente, porque, na verdade, como eu dizia há pouco, os hospitais públicos prestam serviços que os privados não prestam. Os privados, no fundo, ficam com a parte mais rentável da medicina, com as cirurgias, tais cirurgias programadas, as consultas de especialidade programadas, etc. Os grandes custos de tratar um AVC, tratar um infarto, tratar um doente de cuidados intensivos, ficam com o público. Portanto, não há uma comparação possível entre os dois setores quando falamos em Portugal. As parcerias público-privadas não são hospitais privados. Portanto, são hospitais públicos, são geridos por privados, mas é o Estado que paga aquela parceria público-privada. O dinheiro vem das pessoas, do povo. Porque é que eles não tinham... qual é que é o problema do relatório do Tribunal de Contas? A coisa que o relatório diz é que as PPPs, quando foram comparadas com hospitais semelhantes, estavam na média. Portanto, eram mais ou menos... estavam na média em relação aos outros hospitais públicos. Problema. As PPPs, e aquilo que a gente viu acontecer nas quatro PPPs que teve, não funcionavam igual a um hospital público. Também não podem ser comparadas. O que é que acontecia, por exemplo, no Hospital de Braga? O Hospital de Braga, o Grupo Melo, foi multado por 4 vezes, em quase 8 milhões de euros, por desviar doentes do seu hospital para outros. Hospitais do Porto, públicos, por exemplo. Porque, alegando o argumento de que, quando contratualizou com o Estado aquele hospital, contratualizou um conjunto de serviços. E, portanto, se o doente precisava de um serviço que não estava contratualizado com o Estado previamente, era desviado para um hospital público. Isso aconteceu. Houve doentes que foram parar ao Hospital de São João no Porto. Tiveram de ir de Braga para o Hospital de São João no Porto. Isso nunca acontece num hospital público. Ou seja, se o hospital não tiver, obviamente, os hospitais têm, obviamente, de desviar uns para os outros se não tiverem aquele serviço. Mas como é que eu posso comparar o Hospital de Braga com o Hospital de São João ou com outro hospital qualquer, se eu sei que no público não se fecham as portas, digamos assim, a ninguém? E naquele caso, as pessoas que estão a gerir aquele hospital em PPP podem fazê-lo, podem desviar os doentes, podem não ter aqueles serviços. Claro que a culpa pode ser atribuída a quem da parte do Estado negociou aquele contrato. É verdade que sim. Mas daí não se pode inferir que a gestão em PPP é melhor, porque, efetivamente, a gestão em PPP não é igual à gestão num hospital público. E, portanto, estão sujeitos a condicionantes que um hospital público não está. E, portanto, é mais fácil quando eu posso recusar doentes ou desviar doentes do meu hospital para outros. É muito mais difícil quando eu sou um hospital público e tenho de atender toda a gente, inclusive durante uma pandemia.
Sou só eu que estou a achar este programa muito promissor. Estamos a meio dele. O nosso convidado é o Bruno Maia. Ouvintes do sexo feminino deste programa, queremos a vossa participação, porque até agora só tivemos participações masculinas e a vossa voz é absolutamente fundamental. Deixem-me colocar aqui, cá está, duas participações masculinas, Rui Oliveira e o Álvaro Marques. Esta é do Rui Oliveira.
Olá, boa tarde, Alvin, e boa tarde ao convidado.
Olá.
Em relação a esse, sempre tive essa curiosidade em relação aos Estados Unidos. que é que acontece a alguém que tem um acidente, seja de viação, seja um acidente de qualquer natureza, e que vá para uma urgência? Não é atendido? Deixam-no morrer? É assim tão linear? Ou até mesmo o tratamento para o cancro? Gostaria de ver esta dúvida esclarecida. Obrigado e boa tarde.
É o Rui Oliveira e acho que todos nós. O que é que acontece a alguém que tem um acidente nos Estados Unidos?
Eu trabalhei alguns meses nos Estados Unidos, na Califórnia e em Nova Iorque. E o que aconteceu ao longo das últimas décadas é que eles nos Estados Unidos, os próprios estados, criaram uma série de legislação para proteger as pessoas destas situações. E, portanto, os hospitais são todos obrigados a prestar primeiros socorros, o auxílio nessas situações de urgência e de emergência, a todas as pessoas. Ainda assim, há uma série de casos em algumas zonas dos Estados Unidos em que se recusou esse tratamento de emergência. Portanto, aquele tratamento no imediato, na emergência, é feito. É dada à pessoa e não se pergunta, quer dizer, independentemente dela ter seguro de saúde ou não. O problema é que vem a seguir, não é? É o seguimento desse processo e é a parte da anterior, a parte da prevenção, a parte dos tratamentos, etc. No tratamento do cancro que ele falava, em muitas situações, o que acontece é que a pessoa é obrigada a pagar. Quando uma pessoa tem um cancro, a maioria, o que é que a maioria dos americanos faz? Trata-se, independentemente do seguro não cobrir. E o seguro não cobre numa parte muito significativa das situações. Portanto, as pessoas endividam-se. E é isto que acontece. E há uma série de estudos que dizem que, por exemplo, uma em cada 5 a 6 falências pessoais, não é? A pessoa declara bancarrota pessoal ou familiar, uma em cada 5 a 6 são causadas por contas relacionadas com a saúde. E são pessoas que tiveram precisamente cancros, por exemplo, que os trataram, fizeram as quimioterapias, as cirurgias, os internamentos, e que ficaram com contas astronómicas, ficaram a dever contas astronómicas àquele hospital ou àquela seguradora.
Sempre tive curiosidade em saber como é que funcionava. Acho que é a primeira vez que eu ouço alguém explicar-me bem como é que é a realidade nos Estados Unidos. Já agora, o Álvaro Marques, deixa aqui também a sua opinião.
Olá para o Boral, sou Álvaro Marques, de Gaia, e tenho a sensação que os privados, principalmente os hospitais, impingem muitas cirurgias sem necessidade. Conheces algum caso que isso tenha realmente acontecido?
Não, casos todos nós conhecemos. Sim, claro. Claro que há casos de exagero ou de abuso ou de, enfim. Agora, é evidente, e agora também retomando um bocadinho aquilo que eu dizia há pouco, há uma lógica mercantil na medicina privada? Sim. O que é que em Portugal, especificamente, nos protege dessa lógica mercantil? A deontologia e a ética dos profissionais. Portanto, apesar de haver uma pulsão do setor privado para obrigar a estimular o consumo de cuidados de saúde, os próprios profissionais estão regidos por uma deontologia e por uma ética restritas, fortes, apertadas, etc. E, portanto, isso impede muitos de nós de prescreverem exames ou cirurgias que não têm indicação. Agora, no equilíbrio entre estas duas coisas, que são duas vontades contrárias, às vezes há coisas que falham. E todos nós conhecemos situações dessas, de exames complementares ou cirurgias que provavelmente não deviam ter sido realizadas, sim.
Deixa-me só dizer que amanhã o nosso paciente vai ser outro.
Diogo Faro diz que o processo de humanização está em curso.
Pessoal, estou indo para o supermercado comprar coisas para os meus. Quem quer ajudar é só transferir e vou já comprar.
Que esta é a altura certa para erguer a voz. Do racismo à homofobia. Do fascismo à violência de género.
E estou aqui para mostrar a minha completa solidariedade para com Mamadou Ba.
Que este é o tempo para mudarmos o que consideramos injusto ou errado.
Pá, já havia pessoas que me diziam isso de vez em quando, já não dizia há muito tempo.
Esta quarta-feira, Diogo Faro, às 19h, na Antena 3.
Amanhã, não percam. Já agora, deixem-me só dizer que temos a nossa primeira participação feminina, que é a Sandra Oliveira, que enviou uma mensagem dizendo que acha que os médicos se canibalizam. Assim é que é, deixa cá.
Olá, boa tarde a todos. Eu não sei se foi o Serviço Nacional de Saúde que criou as instituições privadas de saúde, mas tenho para mim que essas mesmas instituições privadas são em muito sustentadas pelo sistema da ADSE. Tenho também como opinião que os médicos e enfermeiros são das classes profissionais que mais canibalizam, ou seja, acumulam funções, são muitos desses profissionais que acumulam funções no Serviço Nacional de Saúde e nos privados, portanto, tirando também empregos a essas mesmas profissões. Também acho que, tal como acontece com os motoristas profissionais, os médicos e enfermeiros, devido à responsabilidade que acarretam, deveriam ter limites de horários de trabalho. Obrigada e boa tarde.
Queres comentar?
Eu não vou utilizar o termo canibalismo, utilizar o termo plurimprego. Não, de facto, nós temos uma, sobretudo da parte dos médicos, nós temos uma esmagadora maioria de médicos em plurimprego, portanto, que fazem serviço público, serviço privado e, às vezes, vários serviços privados. E nós temos a olhar para isso com alguma atenção. Portanto, é evidente que quando nós sabemos que há médicos a transitar para o setor privado rotineiramente, arrastam consigo doentes, arrastam consigo serviços, não é? E isso arrastam, sobretudo, tempo e disponibilidade que deveriam ter no Serviço Nacional de Saúde e que deixam de ter. E, portanto, nós temos muitas pessoas a tempo parcial, médicos a tempo parcial, e mesmo os que não estão a tempo parcial, que estão a tempo completo, não têm a mesma disponibilidade para fazer horas extraordinárias, trabalho suplementar ou simplesmente para ficar um bocadinho mais no hospital quando é preciso, se não estiverem em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde. E é por isso que eu defendo a exclusividade. Eu acho que tem de ser dada, tem de ser oferecida contrapartidas, obviamente, aos profissionais, mas os médicos e os enfermeiros e todos os restantes profissionais deviam estar em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde, bem paga, bem remunerada, com contrapartidas, mas deviam estar, sim.
Já agora, ainda não lemos nada do teu livro, eu vou ler aqui esta passagem. Espera aí, acho que vai ser rápido. Diz aqui: e esses grupos são, ou foram, na maioria dos casos, os mesmos grupos da alta finança e as mesmas famílias proprietárias que dominaram a economia portuguesa nos últimos 100 anos. Ao longo de todo o século XX, foram donos da indústria química, da siderurgia, dos cimentos, dos estaleiros, entre outros. Foram e são a elite financeira portuguesa que fundou e faliu bancos e que manteve relações próximas com Salazar, de quem obtiveram favores extraordinários para desenvolver as suas indústrias e negócios. Alguns foram colaboradores próximos dos nazis, outros fundaram organizações extremistas para derrotarem a Revolução de Abril. Casaram quase exclusivamente entre si para manterem as heranças em família. Perderam parte da propriedade com 25 de Abril e estiveram exilados, mas rapidamente a recuperaram nos anos 80. Pelas suas administrações passaram inúmeros ex-governantes ou futuros governantes numa porta giratória já comum na vida pública portuguesa. Na transição para o novo milénio, descobriram que a saúde privada podia ser a galinha dos ovos de ouro. Alguns sucumbiram à crise de 2008 e abriram a porta a capitais estrangeiros. Outros continuam por cá, como há 100 anos, unha com carne com poder político. Isto é o que tu escreves em relação ao setor privado. Já agora, uma outra parte que eu sublinhei aqui neste teu livro é esta. Antes, a prestação de cuidado de saúde era de cariz essencialmente caritativo, dirigido aos mais pobres e desfavorecidos das grandes cidades. Aliás, tu falaste justamente sobre isso. No ano de 1975, em cada 1000 nascimentos morriam 38 recém-nascidos. Portugal era um país profundamente desigual. 90% dos recursos humanos localizavam-se no litoral e 85% dos médicos especialistas estavam localizados apenas nas cidades de Lisboa, Porto e Coimbra, como de resto referiste também há pouco. No final da década de 70, é criado então o Serviço Nacional de Saúde. Em poucos anos, os parâmetros de avaliação da saúde dos portugueses subiram em flecha. A esperança média de vida aumentou em mais de 10 anos. A mortalidade infantil caiu de 30 para 5 mil, os serviços de saúde deixaram de estar concentrados em Lisboa e Porto e chegaram a todas as aldeias e vilas do país. O sucesso retumbante do Serviço Nacional de Saúde levou António Arnaud, considerado o seu criador, a afirmar que o Serviço Nacional de Saúde foi a maior reforma social do século XX português. Concordas com isto?
Concordo. Eu acho que, a seguir à Revolução do 25 de Abril, que aliás estão relacionadas as duas coisas, como é evidente, a criação do Serviço Nacional de Saúde veio mudar muito em Portugal o estado de saúde da população, e isso é evidente em todos os indicadores que nós possamos analisar possíveis e imagináveis.
Aliás, tu colocas uns gráficos logo no início, eu estive a tentar analisá-los, também não é preciso ser um grande gênio para chegar a algumas conclusões, mas se é verdade, tu aqui comparas sempre os dados, a média da Europa, não é? Com os Estados Unidos, sei lá, na carga de doença crónica, prevalência de diabetes, os Estados Unidos levam a dianteira e nós estamos acima acima da média europeia. Mas a verdade é que, por exemplo, aqui na mortalidade evitável, os Estados Unidos sempre em primeiro lugar, claro, mas nós aqui até temos uma mortalidade evitável menor do que a média comunitária da Europa. Sim. O mesmo acontece em relação à mortalidade infantil. Por 1000 nascimentos vivos, Portugal, para que tenha uma noção da ordem de grandeza, tem 2,7, enquanto a média comunitária é de europeia é de 3,5, e os Estados Unidos, claro, 4,8. Mas é tudo assim, não é? Já agora, fazendo aqui uma comparação com aquilo que se faz na Europa, a este nível, quem é que tem o melhor sistema de saúde?
Ui, pergunta difícil. Pois. Na verdade, só uma pequena parte para dizer. Nós, de facto, temos hospitais velhos. E nós, de facto, temos listas de espera e temos uma série de condições que deveriam, obviamente, melhorar. Mas quando nós olhamos para todos esses indicadores que estavas a falar, nós percebemos que o serviço em si tem funcionado. E tem funcionado muito bem, com excelentes resultados. Quando nós olhamos para a Europa é... ponto 1, há uma coisa que une todos os países europeus, que é, são serviços públicos, ponto final, e portanto todas as pessoas têm acesso. Ponto 2, é um mosaico. É um mosaico de modelos e de formas de gestão. Na verdade, nós temos essencialmente dois modelos, que é o nosso, o inglês, o espanhol e o italiano, em que é o Estado que financia e providencia os cuidados de saúde, portanto os hospitais são públicos, os centros de saúde, etc, etc. E depois temos o modelo francês-alemão, que é um modelo, aliás, criado previamente, no século XIX, que é baseado em seguros. Portanto, as pessoas são obrigadas a comprar um seguro público de saúde que paga o trabalhador, não é? Porque é baseado no trabalho que se atribui estes seguros. Paga o trabalhador e paga o empregador. E depois há uma entidade sem fins lucrativos que gera todos estes fundos, e depois as pessoas podem recorrer a hospitais públicos ou privados, de facto. Sendo que a esmagadora maioria dos hospitais privados, por exemplo, na Alemanha, são, mais uma vez, organizações sem fins lucrativos. E é o Estado, nestes países, que garante que os seguros são obrigatórios, portanto, toda a gente tem de ter um, e que impõe uma série de regras e regulamentos às seguradoras para que não haja problemas no acesso ou na universalidade do sistema.
Alguma coisa que se pratica num outro país que tu vias com bons olhos uma importação?
Há uma série de cuidados de saúde que deveriam ser públicos e que já são em muitas partes do mundo. Saúde oral é o mais evidente de todos, não é? Nós devemos ter dentistas para toda a população e de forma gratuita, mas há outras áreas. A saúde mental ainda não é uma área que chega a toda a população e ainda não é uma área que está reestruturada o suficiente para termos um plano de saúde. Temos um plano de saúde, mas ele não está implementado na prática. E mais uma série de outras situações, como a área da saúde sexual e reprodutiva, tem muitas falhas em Portugal. E, portanto, tudo isto deveria estar muito mais desenvolvido dentro do Serviço Nacional de Saúde, e o que está fora devia estar, obviamente, dentro.
Ora, deixa-me aqui colocar três mensagens que nos chegam agora com participação maioritária feminina. Ana Alves é a primeira a deixar a sua opinião.
Olá, boa tarde. Um conhecido grupo privado de saúde criou um cartão há talvez uns 2 anos que permite acumular dinheiro que pode ser rebatido nas consultas e nos exames seguintes, como o cartão daquele famoso supermercado. É ridículo. Simplesmente ridículo.
Esta não sabia disso.
É verdade. Eu não sei se isso ainda está em prática, em voga, mas eu conheci esta história deste cartão. Mas a gente ainda tem coisas parecidas com isto, mesmo que não haja o cartão. Nós temos, aliás, o livro dá um exemplo, por exemplo, de promoções num grupo privado de saúde que na compra, entre aspas, de uma consulta de ortopedia, ofereciam o eletroencefalograma, o eletrocardiograma de graça. Que na compra de uma primeira consulta de medicina geral, ofereciam o primeiro raio-x de graça. Portanto, era como se estivéssemos a falar de bens mercantilizáveis, sendo que são, mas sem qualquer critério, não é? Sem qualquer critério clínico, sem qualquer indicação para o fazer, sendo que, mais uma vez, muitos destes exames são prejudiciais à saúde se não forem realmente necessários.
Deixa-me colocar aqui a André Silva.
Olá, Alvin. Olá, Bruno Maia. Eu estou aqui a chegar a casa e vim a ouvir aqui a emissão da Antena 3 em relação à saúde. Para mim não há a mínima dúvida de que o melhor para mim é o Sistema Nacional de Saúde. Com todo o tempo de espera e com todas as dificuldades que nós lá encontramos, a verdade é que quando a saúde tem um preço, e esse preço não é tão baixo como isso, deixa de se tratar com base na necessidade do doente, mas sim na necessidade de ganhar dinheiro. É esta a minha opinião. Continuação de boa emissão e beijinhos para todos.
Beijos para ti, Andreia, que nos enviou esta mensagem de vídeo. Pedro Santos, deixa aqui também o seu depoimento.
Boa noite, Prova Oral, boa noite, Alvim, boa noite ao convidado. Pá, tema interessante este sobre a saúde, sobre o nosso Sistema Nacional de Saúde, propriamente, em comparação com o privado. Pá, a maior parte da malta que eu conheço e a maior parte das pessoas criticam sempre o nosso Sistema Nacional de Saúde, com alguns problemas que ele tem, como é óbvio. Mas eu quero ver essas pessoas a serem atendidas noutros países e alguns países da Europa e depois comparem entre o nosso Sistema Nacional de Saúde e o sistema deles. Pá, eu já fui atendido em dois países, principalmente na Alemanha e na França, e posso dizer, por experiência própria, que o nosso, em comparação com o deles, pá, dá 1000 a 0 em muita coisa, principalmente na maneira como somos atendidos. E sim, há uma grande diferença. Eu deixei a minha opinião e quero também saber a opinião do convidado. Obrigado.
O convidado já vai dar a opinião, mas antes disso vai ouvir também aqui a mensagem do João Silva.
Eu gostava de saber a opinião do convidado, se estavam a falar em baixa mortalidade e mortalidade evitável e longevidade de vida, o que é que ele acha? Que a minha opinião é que realmente, se a alimentação de base mediterrânica influencia também essa tal longevidade. Obrigado.
Não estavas à espera desta pergunta. Há que dizer que a tua especialidade é neurologia. Há aqui um tema que até estou com medo de introduzir, porque quando o fizer, possivelmente, se calhar vamos centrar quase toda a nossa conversa nesse tema. Só vou introduzir este tema há 5 minutos do final. Então, mas espera, antes de responder, deixa-me só colocar aqui mais uma mensagem que nos chega por parte da Catarina Coelho.
Olá, Alvim. Olá, enfermeiro Bruno. Prazer em conhecê-lo. O meu nome é Catarina, sou uma jovem médica a quem estes assuntos também preocupam. Reconheço como verdadeiro tudo o que tem sido falado no programa. Muitas vezes noto que os doentes falam do privado como sendo melhor porque têm um acesso mais rápido. Queria apenas fazer notar que esse acesso mais rápido tem a ver com o facto de haver menos pessoas que têm acesso a ele e, por isso, há menos tempo de espera, enquanto que no público atendemos todos a nível de cirurgias, consultas, urgências, e uma vez que atendemos todos e temos poucos recursos humanos, a espera é maior. Acho que devíamos lutar por um melhor SNS e não por uma dicotomia de melhor privado. Acho que não vamos a lado nenhum com isso se queremos ajudar a população nos seus cuidados de saúde.
Olha, o que é que queres dizer, Bruno?
Quero dizer, quando nós... A avaliação, é fácil fazer uma avaliação em algumas questões comparando o privado com o público. Com o público. É evidente que o privado tem hotelaria muito melhor. Quer dizer, isso é indiscutível. E é evidente que nós temos problemas a esse nível no público. Nós muitas vezes temos hospitais velhos, sobretudo aqui na área de Lisboa, temos hospitais velhos que são conventos, em que as pessoas veem a sua privacidade pouco preservada por causa precisamente das infraestruturas. Isso é um problema que tem de ser resolvido, como é evidente, não é? E muitas vezes não há condições para, numa urgência pública, a pessoa estar acompanhada pelo marido, pela mulher, pela esposa, pelo pai, pelo filho, seja quem for, e no privado há, não é? Porque essas condições foram criadas, essa infraestrutura. E faz parte de uma estratégia para melhorar o Serviço Nacional de Saúde e para o tornar autónomo do privado e das convenções com o privado, etc. Tem que fazer parte de um plano de reestruturação da infraestrutura em si. Tem que fazer. E, portanto, porque isso é um problema que a gente tem, não vale a pena fechar os olhos. Nós temos um problema de listas de espera e temos um problema de estrutura, de infraestrutura e de parque tecnológico no qual nós temos de investir, porque senão vamos continuar a recorrer aos privados.
Bruno, sabes, estou aqui a falar contigo, estamos aqui a falar do setor privado e do público, E se vimos bem, é quase uma luta desigual, porque o privado acaba sempre por ter outras condições. Olha, se podemos falar sobre o ensino.
Sim.
Se calhar o problema vai ser o mesmo, não é? Porque o privado acaba por conseguir captar melhores professores. Não estou a dizer que seja sempre assim, não é? Mas a lógica vai ser sempre a lógica do domínio financeiro perante tudo o resto, não é? Tens melhores condições, melhores instalações e pronto.
Sim, mas por isso é que nós temos de olhar para o público, para o serviço público e perceber o que é que podemos fazer do lado do serviço público para assegurarmos os melhores profissionais.
Por isso é que está aqui um grande profissional. Nós estamos no setor público, mas esta rádio faz parte do setor público.
Mas as carreiras que foram desestruturadas desde há 20 anos para cá e às quais as pessoas mais jovens, sobretudo como eu, não têm acesso ou têm um acesso precário, as carreiras eram uma das formas de nós segurarmos as pessoas no serviço público e têm de ser reinstituídas e aliás, repensadas com outros benefícios, com outras contrapartidas que damos aos profissionais, etc. Há uma coisa que eu digo sempre, que é, não é o dinheiro. Pode parecer que é o dinheiro, mas não é o dinheiro. Se nós, há uma série de médicos que hoje em dia fazem público e privado, se nós lhes oferecermos a exclusividade no público, bem paga, eles preferem estar em exclusividade no público, mesmo ganhando menos, do que estarem a fazer este pluriemprego, este salta de um lado para o outro todos os dias, que hoje em dia têm de fazer para comporem o seu ordenado.
Joaquim Santos pergunta se o ADSE ainda faz sentido.
Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Joaquim. Gostava apenas de perguntar se a ADSE faz sentido.
Complexo, mas muito rapidamente. A ADSE foi criada antes do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, quando nós criamos o Serviço Nacional de Saúde, não conseguimos acabar com a ADSE porque não podíamos. Era impossível. Portanto, para nós desenvolvermos o Serviço Nacional de Saúde, naquela altura precisávamos da ADSE e do contributo dos privados. Isso é indiscutível. E, portanto, o problema é que, ao longo destes 40 anos da SNS, não se investiu o suficiente no SNS para que deixássemos de precisar da ADSE. E este é que é o problema. Porque se nós, de facto, tivéssemos investido no SNS, não o tivéssemos suborçamentado, subfinanciado, provavelmente a ADSE já poderia não fazer sentido. Mas faz. E também gostava de só de relembrar que a ADSE não é uma seguradora privada. A ADSE é uma espécie de seguro público dos funcionários públicos, em que cada pessoa paga o seguro de acordo com os seus rendimentos. Portanto, os que ganham mais pagam mais, e todos têm direito aos mesmos tratamentos, todos, sem diferenciação. Portanto, é uma série de...
Parece-me justo.
Sim, portanto, não é uma seguradora privada. Uma seguradora privada, toda a gente paga o mesmo e só tem direito a um conjunto de cuidados específicos. A ADSE não. Na ADSE cada um paga de acordo com aquilo que ganha todos os meses e há pessoas que estão isentas porque ganham muito pouco.
Este programa está a ser muito participado. Fernando Lopes tem um amigo inglês que adorou o SNS. Diz ele.
Olá, boa noite Alvim, boa noite ao convidado, sou o Fernando. Realmente o Sistema Nacional de Saúde tem muitas falhas porque nós no canal queremos sempre mais e melhor, mas eu lembro-me de um caso aqui há uns anos, tive cá um amigo inglês que teve um golpe de calor, teve uma insolação e ficou maravilhado da forma como foi tratado, que ninguém lhe perguntou se ele tinha seguro, se não tinha seguro, se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, e ele só me perguntava quanto é que eu vou pagar, como é que pagamos, como é que fazemos, como é que isto, como é que aquilo, e o facto é que tratámos o meu amigo, ficou bem, até hoje nunca recebemos nada para pagar. E ele ficou encantado e maravilhado com o nosso Sistema Nacional de Saúde. E esse meu amigo era inglês, vivia na Inglaterra e ainda vive. Um abraço.
Por isso é que os ingleses nos adoram, é por causa disto. Diego Novo, deixa também aqui uma mensagem.
Porquê que os médicos ganham tanto dinheiro? É só férias aqui e ali? É whisky lá em casa, com fartura? Tudo à grande.
Estávamos a precisar de uma mensagem destas. Portanto, o whisky à grande lá em casa.
Whisky à grande.
A verdade é que há uns anos a ideia generalizada é que os médicos, todos eles, já ganhavam muito bem, mas essa realidade, infelizmente para os médicos, mudou nas últimas décadas.
Muito. Nunca foi verdadeiramente uma realidade, não é? Havia uma pequena percentagem dos médicos que, de facto, certo número de especialidades. Que ganhavam muito dinheiro no serviço privado, certo? Mas a maioria dos médicos nunca ganham muito bem em Portugal. Nunca, nunca. A grande maioria.
Os que ganhavam bem eram esses que estavam no privado?
Ganhavam bem no privado, não é? Okay. Havia muitos que estavam também no público, faziam tal plurio.
Aliás, havia aquela lógica de ganhavam nome no público e depois iam para o privado.
Sim,
não é?
Aliás, é histórico, não é? Uh-huh, mesmo antes de haver SNS, os médicos trabalhavam, por exemplo, nos hospitais civis de Lisboa de graça. Uhum. E era precisamente para ter por nome. Aí, para ter nome, para ter formação, digamos assim, e depois de abrir um consultório à tarde.
E havia aquela lógica também de estou aqui a dar-lhe esta consulta no público, mas se quiser as próximas, sim, ou se quiser ser atendido de um outro modo, vem ao meu consultório, já privado.
Essa é a parte perniciosa da coisa, não é? Sim, pronto, é evidente que há pessoas que fazem, a maioria das pessoas faz pelo emprego e faz corretamente, uhum, não é? Mas depois há pessoas que abusam nestas fronteiras e diluem estas fronteiras. Agora, dizer que os médicos ganham muito bem, de facto, é um erro, é um mito.
Olha, a Daniela acha que somos um país de extremos.
Boa noite para a Oral. Eu acho que aqui no nosso país temos extremos. Eu vivo, portanto, sou atendido neste caso por um hospital, um PPP, penso eu, uhum, que é o Hospital Penafiel. Opa, é uma bagunça, uma desorganização, casos caricatos de pessoas que, pronto, enfim. E depois, a alguns 40 quilómetros, mais ou menos, temos o Hospital de São João, em que tem muitíssimo mais pessoal, tanto gente que recorre, mas funciona, as coisas, existe, parece que existe organização. Enquanto no Hospital de Penafiel há enfermeiros que se perdem, médicos que não sabem o que é que andam a fazer, auxiliares que não sabem para onde é que são de virar, não sei, eu acho que, não sei, às vezes a organização e regras é tudo. Vá, grande abraço.
Neste momento o Hospital Penafiel com as orelhas vermelhas.
Olá para a Boral, boa tarde. A minha questão é simples. Não será ou não seria melhor nós proporcionarmos, enquanto Estado, melhores condições aos médicos e aos enfermeiros e às pessoas que trabalham na saúde, no sistema público, e fazê-los ficar, porque aquilo que me parece que está a acontecer é que os melhores médicos e provavelmente os melhores enfermeiros estão a debandar para o privado, precisamente porque provavelmente vão encontrar melhores condições de trabalho e melhores condições remuneratórias. Portanto, parece-me a mim que talvez essa tenha que ser a grande mudança. Não sei, aguardo a opinião do convidado.
Ele já vai responder a tudo, mas antes vai ter que ouvir esta do Rui.
Boa noite, Alvin. Boa noite, convidado. Queria apenas perguntar ao convidado se a ADSE não será um privilégio para os funcionários públicos, visto que o funcionário público já tem acesso ao SNS, como todos os restantes cidadãos portugueses. O porquê da ADSE ser, de certa forma, um privilégio para o cidadão que é funcionário público, ao invés do cidadão comum que trabalha no privado e que a maioria não tem acesso aos seguros do privado? Porquê é que um cidadão privado não poderia também ter acesso à ADSE? Obrigado.
Vi-te a apontar, portanto, quer dizer que queres responder a algumas delas. Deixa-me só recordar que o Bruno Maia tem este livro novíssimo que acaba de sair e que se chama O Negócio da Saúde, como a medicina privada cresceu graças ao Serviço Nacional de Saúde. Se é certo que já o apresentou no Porto, amanhã podem ter com ele às 6:30. Disse 6:30 à sorte.
6:30.
Todos os lançamentos às 6:30. E aonde?
E é na Livraria da Travessa, que é na Rua da Escola Politécnica.
Bem, sei. É uma bela livraria da Travessa. Queres então responder aqui?
Sim, só a questão da ADSE é muito rápido, já tinha falado previamente, mas dar noção de que quem tem ADSE paga do seu ordenado 3,5% todos os meses. E isto em algumas faixas de ordenados dá mais do que o que se paga por um seguro privado de saúde. Portanto, há pessoas a pagar pela ADSE mais do que o que se paga por um seguro privado da saúde. Depois, queria só também fornecer aqui um dado, que é os médicos nos últimos 10 anos, portanto, 2009, 2019, sim, perderam 17% de poder de compra. Ou seja, os ordenados são maiores, na verdade, mas em termos de poder de compra, diminuiu muito e diminuiu francamente. Mesmo para os enfermeiros, 13%, mesmo para os técnicos complementares de diagnóstico. Depois, responder dizendo que todos os anos nós estamos a gastar 500 milhões de euros em convenções com o privado. Ou seja, o Estado todos os anos mete 500 milhões de euros no setor privado para fazer coisas que o público não consegue. E não consegue porquê? Porque não tem os profissionais suficientes. Ou não tem as condições suficientes muitas das vezes. Portanto, sim, a resposta àquele ouvinte é sim, nós devíamos estar a investir em tentar captar profissionais de saúde para o setor público, onde poderíamos realizar todos estes atos que estamos a pagar ao privado. Não é? Portanto, se chama o processo de internalização aquilo que está externalizado ou que está em outsourcing neste momento e que é 500 milhões de euros todos os anos. Portanto, é muito dinheiro.
Deixa-me só dizer que estamos a 5 minutos do final deste programa. Na verdade, estamos a menos. Amanhã, não percam. Dá-me a impressão que o programa vai ser inesquecível.
Diogo Faro diz que o processo de humanização está em curso.
Pessoal, estou a ir para o supermercado comprar coisas para os bombeiros. Quem quer me ajudar é só transferir e vou já comprar.
Que esta é a altura certa para erguer a voz. Do racismo à homofobia. Do fascismo à violência de género.
E estou aqui para mostrar a minha completa solidariedade para com Mama Dubá.
Que este é o tempo para mudarmos o que consideramos injusto ou errado.
Pá, já havia pessoas que me diziam isso de vez em quando. Já não dizia há muito tempo.
Esta quarta-feira, Diogo Faro, às 19h, na Antena 3.
Eu acho que o estúdio vai pegar fogo, mas amanhã dirão. É a partir das 7. Diogo Faro tem um novo livro e vem aqui apresentá-lo. Já agora, a Sara deixa aqui uma mensagem.
Boa noite. Então, e a promiscuidade entre público e privado que continua a ser patrocinada pelo Estado? Nomeadamente, por exemplo, no sistema SIGIC. Há blocos centrais, há blocos operatórios de hospitais centrais deste país que não operam a partir das 4 da tarde, mas depois, ao sábado e domingo, não param. Gostava que o convidado falasse sobre isso. Vamos lá ver se há coragem. Beijinhos.
Ficamos a ouvir o pisca da Sara e enquanto Bruno está a dizer se tem coragem ou não para falar sobre isto. Acredito que sim. Não é uma... Ouvimos o palavrão. Isto é genial.
Não é uma questão, Sara, de coragem. É uma verdade que nós sabemos que os blocos operatórios no serviço público não estão rentabilizados. É porque faltam anestesistas, é porque faltam cirurgiões, é porque faltam condições, é porque faltam muitas das vezes aos profissionais as condições para que eles consigam operar.
Mas esta realidade acontece a partir das 4 da tarde, não há operações, é
Sim,
isso?
Sim, porque simplesmente não há um anestesista, ou um enfermeiro, ou um cirurgião.
Está onde? Está no privado?
Ou já acabou o seu horário, porque tem um horário só até às 4 da tarde, por exemplo. E não quer prolongar esse horário porque de facto tem privado.
E não dá para colocar um anestesista de manhã e outro à tarde? Porque, digo, eu tive agora esta ideia.
Não há número suficiente de anestesistas para isso.
Não há?
Não há. É, isso acontece, por exemplo, isso acontece atualmente em hospitais em Lisboa, no centro de Lisboa. Portanto, não há anestesistas suficientes para se conseguir operar até às 8 da noite ou até à meia-noite.
Não
às
há,
vezes.
Porque estão no privado.
Não estão no privado ou não são contratados pelo próprio público. Porque depois não há condições para se contratar, ou então as condições que são oferecidas aos anestesistas não são atrativas o suficiente para os fixar no público. E, portanto, há salas de bloco operatório que não estão rentabilizadas e há muitas salas não rentabilizadas. E nós precisamos de rentabilizá-las e, para isso, precisamos contratar profissionais. Precisa investir nas carreiras, é preciso pensar na exclusividade, é preciso pensar em prémios, avaliação, investigação, acesso à gestão das unidades de saúde onde participam, mais uma série de outras coisas.
Porquê que a Sara diz que aos fins de semana é que existem então as operações?
Porque há um programa chamado SIGIC de recuperação de listas de espera, portanto, que são feitas no público e são pagas à parte, são pagas em adicional. E, portanto, as pessoas só recebem aquilo que fazem. E, portanto, convém fazerem muitas para receberem o suficiente. E, portanto, é trabalho suplementar, é trabalho extra que existe, que é bem pago e que é para colmatar as listas de espera. E muitas vezes nós temos cirurgiões, de facto, que operam muito durante o fim de semana e pouco durante a semana, mas às vezes não é culpa deles. É culpa do facto de não haver condições estruturais para se operar durante a semana. Não haver anestesistas, não haver enfermeiros suficientes, de sala do bloco simplesmente fechar àquela hora porque não há condições para mais, etc. Muitas vezes não é culpa dos próprios profissionais. É as condições que estão instaladas durante a semana não são suficientes para eles conseguirem aumentar a sua produção.
Sim, porque este livro não é propriamente contra o serviço privado, não é?
Não, aliás, não há nada contra o serviço privado em Portugal. Isso é um outro mito. Nós, em Portugal, a iniciativa privada está protegida. Está protegida desde o início, desde a Constituição de 76, desde da primeira lei do SNS de 79, etc, etc. Portanto, a iniciativa privada sempre esteve protegida e ela pode ser feita. Ela existe, está autorizada, está protegida, etc. Portanto, não há nada contra a iniciativa privada. Aqui aquilo que se discute é qual é a relação que o SNS deve ter com a iniciativa privada. E deve ser o SNS deve ser uma renda para a iniciativa privada, ou então os dois setores devem estar simplesmente separados e o SNS deve ser autónomo e suficiente.
É curioso que tu aqui, quando referes dois grandes grupos, neste caso o Mel Saúde e a Luz Saúde, tu dizes são os dois maiores, são os que funcionam melhor, têm em si as melhores virtudes, mas também têm em si os piores defeitos.
Sim, e é verdade, não é? Por isso é que eu, aliás, escolhi os dados deles para os analisar, porque acho que são os que representam, são os melhores. Não são os que representam o setor privado, mas são o que o setor privado tem de melhor. Mas também têm a parte.
Diz uma coisa boa e uma coisa má.
Têm os melhores profissionais de todo o setor privado, são estes dois que têm os melhores profissionais. São aqueles que mais facilmente caem na mercantilização da saúde. E portanto,
aquela história de vender as consultas e exames complementares.
E são aqueles que também mais facilmente caem na dependência do Estado e do financiamento do Estado, da ADSE e dos outros subsistemas.
Últimas mensagens. Esta é da Sofia Lopes.
Respondendo à Sara sobre os blocos operatórios, só queria dizer que as pessoas também têm um horário de trabalho. Portanto, se saem às 4 ou se saem às 6, é natural que o bloco depois fique livre. Se lhes pagam incentivos para trabalhar fora desse horário e têm de o fazer fora do horário, que é o sistema SIGI que funciona desse modo, porque é que não hão de o fazer?
Sim, sim, é verdade. Já agora, a Briana deixa aqui a última mensagem.
Eu queria perguntar como é que é possível um doente com cancro esperar 3 meses pela anatomia patológica e perceber que todos os 3 meses de quimioterapia foram em vão porque a medicação que foi passada não seria a mais correta. Queria saber o porquê e é só.
Pronto, era isto.
Não sei, esta última pergunta não sei responder e não vejo porquê, porque não devia acontecer. Portanto, se aconteceu, foi um erro.
Olha, amanhã o que vai acontecer é a apresentação deste livro ao vivo.
Sim.
Ouviram? Pessoas de privado. Vai estar ao vivo.
Contratar os snipers.
Sim, sim, vai estar ao vivo o Bruno Meia na Livraria de Travessa, que é uma livraria maravilhosa ali perto do Príncipe Real. A partir das 6:30. Se gostaram deste programa, se ficaram interessados em conhecer o livro, então saibam que existe um e que se chama O Negócio da Saúde e que os autores esteve como convidado neste programa. O Bruno Maia, quero-te agradecer, Bruno. Obrigado por teres vindo. Espero que corra bem o lançamento amanhã.
Obrigado.
E pronto, amanhã estás convidado a ouvir o programa com Diogo Faco.
Diogo Faco.
E a participar. Tu e todos.
Obrigado pelo convite.
Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.